Antes de vocês fazerem qualquer pergunta para eu queria fazer uma para vocês. Qual é o nome deste lugar aqui?
Chama Centro de Tudo e Prática Espiritualista.
Centro de Tudo e Prática Espiritualista. Isso quer dizer que vocês são espiritualistas. Certo? Não tem alguém aqui que não seja. Porque se você não é espiritualista, ou seja, se você não acredita em algo além da matéria, que nós vamos conversar hoje, não serve para nada. Porque o que nós vamos conversar é a partir da queixa de que existe algo além da matéria e que sobrevive a essa vida. Certo? Se vocês acreditam no espírito, acredito que vocês acreditam em encarnação. Tá certo? Alguém pode me dizer o que é uma encarnação?
A possibilidade de continuar evoluindo, mais uma possibilidade.
Mais uma possibilidade de continuar evoluindo. Sim, a encarnação serve para isso. Mas não é isso que é uma encarnação. O que é uma encarnação?
É um período que o espírito está incorporado no corpo material para cumprir uma tarefa.
O que é o período que o espírito está incorporado em um corpo material para cumprir uma tarefa. A ideia é essa, eu só vou acrescentar palavras para ficar mais forte a queixa que eu quero que vocês tenham. É uma etapa da existência eterna do espírito. Não pode se dissociar a vida encarnada da existência eterna do espírito. Porque senão você pega uma coisa que já vem, para, comece uma nova para retomar aquela depois. E não é isso. Durante a encarnação, a existência eterna do espírito continua existindo. Ficou claro? Terceiro detalhe. Você disse que é cumprir uma tarefa. Que tarefa é essa? Que tarefa o espírito cumpre na etapa encarnada da sua existência?
Acho que é encarnar, porque ele não conseguiu fazer ou fazer direito.
Não. Antes da encarnação, o espírito no que é chamado de mundo errante realiza estudos sobre a forma de ser espiritual. Aí ele passou um tempo lá estudando. Acabou o estudo, agora ele tem que fazer uma prova, um teste. Sobre aquilo que ele estudou. É igualzinho a vocês. Vocês passam um mês inteiro indo para a escola e estudando. Chega no final do mês, tem uma prova. Para avaliar o seu aprendizado. Então, encarnação é isso. É uma avaliação do aprendizado do espírito sob a questão do ser espiritual, de ser espiritual, sob a questão da existência espiritual. Ficou claro isso? E o que é ser aprovado nessa prova? Porque fazer a prova, muita gente sabe que a encarnação é o período de prova de vida. Mas ninguém, pouca gente sabe o que é o espírito quando ele passa na prova. O que ele alcança? Você tem o livro do espírito aí, Monsenhor? 151. Vamos, como vocês falam aqui, vamos no pai dos bons, né? Vamos naquele que ensina o que é. Isso nós faz muito, porque tudo já foi ensinado, tudo já está pronto. Não sou eu que vou inventar aqui coisas novas.
Questão 1, segundo.
Isso.
Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal?
Não, não é esta, então.
Essa é um tempo 1.
Anjos e demônios, todos os espíritos nascem simples e ignorantes. Já cheio de 15. Eu já estou meio velho, chocando os números de lugar.
115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição.
O que você falou, uma missão.
Pelo conhecimento da verdade e para nos aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição.
Então, o que é um espírito que passa pela sua prova? É um espírito que vive uma felicidade eterna e sem...
Perturbações.
Sem perturbações. Vocês vivem assim a sua vida de vocês?
Não.
Então, vocês ainda não passaram na prova. É simples assim. Se você acredita em espírito, se você acredita que existe algo mais, você precisa compreender que para a sua vida ter algum significado para a existência eterna, você precisa buscar uma felicidade que não contenha perturbação e que seja sem, e que você consiga vivê-la sem. Aliás, se você acredita em vida, essa é a única coisa que você tem para fazer nessa vida. Ah, eu tenho que casar, eu tenho que estudar, eu tenho... Não tem que fazer nada. Você nasceu só para provar, para, ao cumprir determinadas missões, provar que você é capaz de viver uma vez, viver sem preocupações, viver sem aborrecimento e viver eternamente feliz. Foi só para isso que você nasceu. Para mais nada. E se você tem que viver assim, o que você precisa estudar? Estudar a si mesmo. Mas estudar em si mesmo o quê? Hã? Não, tu dá em si mesmo o quê? Se você tem que viver uma felicidade que não. Que, se você não deve viver tribulações, se você não deve viver contrariedades, o que você precisa estudar em si mesmo? Não. O que lhe causa tribulação? Só conhecendo a origem do que lhe causa tribulação, do que não lhe deixa ser feliz de verdade, é que você pode agir para não deixar este algo lhe levar a perder a paz. É isso que eu sei de tudo?
Uma partezinha?
Uma partezinha é?
É, só uma partezinha.
Que parte?
Olha, no meio de todas as coisas que ele precisar, tem uma parte bem pequenininha que a gente está conseguindo fazer. A parte que a gente acha que está buscando.
O que que ele causa tribulação? O que que ele causa desapontamento? O que que ele causa toda a situação onde você perde a paz?
E aí, o que causa?
Não, o que que causa? O que leva você a perder a sua paz? O que leva você a se sentir contrariado?
Duas situações, com certeza.
Não, só uma.
Só uma?
Só uma coisa, pai.
Uma? Eu acho que eu vou dizer mais difícil. Quando eu me sinto humilhada.
Ninguém me humilha. Você se sente humilhada. Então, o que que lhe faz sentir-se humilhada? É esse o estudo. Porque na hora que você descobrir por que se sente humilhada, você pode lutar contra isso. E aí viver em paz. O que que lhe faz sentir-se humilhada?
Nossa, o alto apreço.
Não entendi.
O alto apreço.
Cadê isso?
Aí é.
Faz parte do ego, mas não é o ego. É cadê isso? Você me disse que você perde a sua paz quando você se sente humilhado. E a minha pergunta é, o que em você lhe faz você sentir-se humilhada quando alguém fala determinada coisa? Porque o que ele fala não tem problema. O problema foi que você se sentiu humilhado.
Quando eu falo uma coisa, me sinto muito pequena.
Mas por que você se sente pequena?
Porque eu não me amo o suficiente. Ou não me conheço o suficiente.
Não.
Porque a gente tem convicções, alguém fala isso, alguém fala que eu não trabalho bem.
É quase convicção. Não, não é orgulho. É uma coisinha chamada egoísmo. Todo ser humano é, por natureza, egoísta. Não existe nenhum, desde o Papa da Ayama, o que você quiser, até o mais vaidoso, todos são egoístas por natureza. O que é ser egoísta? Não, não é só pensar em si. É proteger o seu interesse. Sabe por que você se humilha? Porque você acha que você é grande. E quando alguém não diz que você é grande, você se sente mal. Sabe por que o moço levantou a questão? Sabe por que você se ofende quando alguém diz que você não trabalha bem? Porque você acredita que você é o melhor trabalhador do mundo. Então esse é o caminho. Essa é a única coisa que você tem que fazer. Você tem que descobrir o que você tem dentro de você e que você defende e que lhe faz sofrer. Que lhe dê, não lhe deixa viver em paz. Sabe, se alguém diz que você é feio, ao invés de você gritar, brigar com o outro ou querer provar que é bonito, repare que você quer ser chamada de bonita. E por isso, quando alguém lhe chama de feia, você vive com contrariedade. Se você não quisesse chamar de bonita e ele chamasse de feia, você não ficaria contrariado.
É só isso.
Não há mais nada para fazer. É viver em meditação, ou seja, é viver olhando você para dentro, descobrindo o que você está defendendo a cada momento, para abandonar essa defesa. Também não adianta você querer ser chamado de feia. Porque aí alguém vai chamar de bonito e você vai ficar contrariada. Você tem que se libertar da ideia de que aquilo que você acredita é o chefe. que aquilo que você acredita, os outros têm que lhe seguir. Deixa isso aqui.
Ué, é que é assim.
Quem tem fio aqui? Poxa, que tem fio. Você é casada? Então, se seu marido é conudo? É conudo? É. Porque todo espírito é filho de Deus, não é filho de seu marido. Como um espiritualista pode acreditar que tem um filho dele? Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe a data do nascimento, não sabe? Espírito nasceu há 20, 30, 40, 50 anos atrás só? É justamente porque vocês separam o lado material e com isso renegam o espiritual, que vocês, sabe, falam de injustiça. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar na palavra karma. Vocês sabem o que fizeram na outra vida para merecer o que está acontecendo hoje? Não, mas quando acontece, esqueci. Esse é o ponto principal. Você precisa trabalhar em você a sua própria convicção. Porque, na verdade, a maioria dos espiritualistas são espiritualistas da boca para fora. Só dizem que são, mas não vivem a realidade da sua existência eterna. Sabe, são espíritos, mas vivem humanos. E olha, segundo Paulo, a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Segundo Paulo, o ser humano é o inimigo de Deus. Se você sair desse mundo humano, você será o inimigo de Deus. Sabe por que o ser humano é o inimigo de Deus? Porque o ser humano anseia por ter uma casa boa, por ter comida todo dia na mesa, por ter saúde. O espírito não está nem aí para essas coisas. Se para fazer a missão dele, ele precisar de uma doença, ele é o primeiro a pedir a doença. Por quê? Porque não existe para ele vida humana, não existe mundo humano. Isso aqui é só um período de prova. Não é uma realidade. Qual é o seu nome? Hã? Lena, você é homem ou mulher? Nessa encarnação você é mulher? Não, a encarnação é mulher, você é espírito. Espírito não é homem nem mulher. Espírito não tem nome. O espírito é uma individualidade perfeitamente chegada à unidade a tal ponto que ele perde a sua individualidade. Como é que um espírito vai ter nome? São essas coisas que vocês humanos preservam tanto que são contrárias àquilo que vocês queriam antes da encarnação. Por isso não estão passando na porta. Esse é o primeiro detalhe a efeito do espiritualismo. Primeira coisa, exatamente essa. Eu sou espírito. E a segunda eu vou mostrar qual é. Leia de novo a Chantiquinha.
Desde o começo? Uns espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade, e para os aproximar dele.
Então, por este período aí, por esse tempo aí, todo espírito nasce puro. É ignorante, ou seja, sem conhecimento. E aí ele precisa adquirir conhecimento para evoluir. Não é isso que está aí? Ele precisa descobrir a verdade. Né? Fala a palavra que é tipo.
Pelo conhecimento da verdade.
Pelo conhecimento da verdade. Ele precisa descobrir a verdade.
E se aproximar de Deus.
Aprende. Por causa... Não, pode falar aí. Por causa dessa fase, o espiritualismo hoje virou, ao invés de ser uma doutrina de vida, virou um núcleo de estudos sobre assuntos do mundo espiritual. Vou estudar heresia, vou estudar ectoparma, vou estudar viagestal, vou estudar isso, estudar aquilo, porque eu tenho que adquirir conhecimento. Aí. Olha, se isso fosse realidade, Deus seria, no mínimo, um grande imbecil. Porque ele tiraria o espírito do mundo dele, aonde ele está convivendo com a realidade, aonde ele sabe o que está acontecendo, mandaria ele para um lugar que tem um véu de esquecimento, que ele não lembra de nada, para vender tudo que ele já sabia. Seria um grande idiota. Concordo com ele. Sabe, é a mesma coisa de você ser americano e sair dos Estados Unidos para vir estudar inglês no Brasil. Não. O espírito nasce puro e sem conhecimento. E ele vai se instruir para chegar à verdade. E qual é a verdade? Só Deus sabe. Não, a verdade não é só Deus saber. Tudo que é verdadeiro, só Deus sabe. E mais, você como espírito deveria, para seguir as ordens de Deus, deveria não buscar conhecimento. Não buscar saber nada. Qual é o pecado original? Quem já foi católico aqui? Quem te lembra? Pecado do Adão e da Eva. Qual é o pecado do Adão e da Eva? Hã? Não, pecado não é ter que obedecer. O pecado é comer o fruto da árvore que Deus disse para não comer. A árvore do conhecimento. Qual é o fruto da árvore do conhecimento? O que que você faz quando tem um conhecimento? Adquire o saber. Esse é o pecado. É saber. É ter certeza. Só Deus sabe? Como é que você sabe alguma coisa? Então, é isso que você precisa estudar. Estudar para não saber nada. Esse é o processo que leva à perfeição. Porque, desculpa, na hora que você não souber nada, você não tem nada para ser contrariado. Mas enquanto você souber alguma coisa, é o egoísmo, ou seja, a defesa do que você sabe, vai lhe fazer viver a contrariedade. Eu costumo dizer que esses estudos espirituais é bobachão, é igual a criança que vai para a escola só para comer um lanche na hora da merenda. Faz de conta que está estudando. Está enganando a quem? A ninguém. Porque ele vai sair daqui e vai ter que voltar. Por quê? Porque não reformou nada em si. Não mudou nada dentro dele. Pior. Se a gente pegar este livro de ponta a ponta, sempre que o Espírito da Verdade fala, faz alguma definição, ele diz assim, mais ou menos assim, é como se fosse isso, ele nunca afirma. Sabe por quê? Tem uma pergunta que o Espírito da Verdade que responde, que o Cadeco pergunta assim, o Espírito é alguma coisa? E o Espírito da Verdade responde, para vocês é um nada. Como é que se o Espírito não é nada, como é que você vai saber o que esse nada sabe? Tudo que vocês acreditam sobre o mundo espiritual são fantasias humanas, que não é realidade. E aí você sai desse mundo acreditando naquilo, como é que você vai conseguir viver? Aí você vai para um lugar que nós chamamos mundo dos Devas. Aliás, quem chama assim é o Kisa. Que é o primeiro mundo espiritual logo aqui. Que é onde tem o Umbau, onde tem as cidades espirituais, onde tem o Palaíso Cristão, a terra dos muçulmanos. Aonde os espíritos não possuem uma cor, mas são cheios de humanos, igualzinhos. Ou seja, ainda estão em pova. Porque a pova, quem falou em se ligar um pouco, não é se ligar um pouco, é se ligar a uma personalidade humana. Peixar como peixa humano. Aí ele vai falar, bica de cidade espiritual, de andar na rua, e vai ter jogo. Porque, aliás, eu não sei como o Espiritismo achei que a ideia da cidade espiritual. Que ali está escrito que não existe. O livro do Espírito é caro. Não existe cidade espiritual, não existe um pau. Não existe espaço circunspecto no universo. Na verdade, tudo é reunião de afinidade. Então, quem acredita naquilo se junta com quem acredita naquilo. E aí plasmam, cria mentalmente a ideia de estar existindo. Da mesma forma, quando vocês estão fazendo aqui, porque isso não existe. Só existe porque a mente de vocês guia. Aliás, quem diz isso não sou eu. É a ciência que eu tenho estudado. Lá nas aulas de ciência ainda do primário, vocês ouviram falar que do lado de fora não tem nada. Só tem ondas elétricas que entram pelos olhos, são levadas ao cérebro e aí nasce a imagem. Então, essa parede aqui, está aqui. Não aqui. Agora você pode fazer a pergunta que você quiser. Agora, pelo menos, vocês já sabem o que não sabia o que não sabia.
Eu vou fazer uma pergunta que é da Cristina, lá de Santa Maria. Se eu não perguntar, ela vai me matar, mesmo a distância. Ela queria que o senhor respondesse. E os assentamentos de Exu são importantes no trabalho de Umbanda. Você pode ter um trabalho de Umbanda sem assentamento de Exu.
Tudo é importante. Para quem?
Para quem acredita.
Para quem acha importante.
Respondeu para você,
né? Se você acha importante, faça. Se você não acha, não faça. Agora, o que você não pode achar que é certo ter ou é certo não ter. Porque aí você criou uma sabedoria e por isso você vai sofrer contrariedade quando encontrar alguém que não tem o que tem. Pode fazer outro.
A curiosidade é um inimigo da nossa evolução.
A curiosidade é um inimigo da evolução. A curiosidade é uma infantilidade. Só isso. Todo ser curioso, ele é infantil. E quem é infantil, não evolui. Porque o Paulo afirma que para você alcançar a evolução espiritual, você precisa ser maduro. Agora, curiosidade de que, Bojo?
É, que cada um tem sobre diversas coisas.
Uma curiosidade do quê? De saber o quê?
O que não sabe.
Olha o que eu acabei de falar. O que vocês chamam de processo de reforma íntima é um processo de libertar-se de acreditar em toda a informação que você tem. Você quer ter mais informação para quê? Para que haja mais problema para você? Veja, a curiosidade não é que ela atrapalha, ela aumenta a sua formação. Porque você passa a saber mais coisas que você vai ter que um dia deixar de saber.
Nossa.
Desamou as perguntas? Desamou as perguntas?
Eu não consegui formulá-las antes de destacar. Eu acho que eu não sabia exatamente. Eu tinha muita dúvida, mas eu não sabia exatamente o que eu queria perguntar. Só que eu acho que a sua conversa inicial, seu esclarecimento, se eu já estava confusa e instável, agora eu estou mais. É verdade, porque eu vim.
Deus me livre, graças a Deus.
Graças a Deus. Só que eu achei que eu ia sair daqui mais tranquilo. Eu saí mais confuso.
O dia que você encontrar em mim uma certeza, que esquece. Né, Zinho? Na hora que alguém para mim confia em mim, eu mudo tudo. A minha missão é abrir tanto leque de possibilidade de ser para que você não escolha nada. Só isso. E esse deveria ser o seu trabalho da vida. Ao invés de você andar pela vida preocupado em fazer, você deveria ser, estar ou fazer alguma coisa, você deveria estar preocupada em não ser, não estar e não fazer. Quando for alguma coisa.
É totalmente diferente, acho que qualquer pessoa acredita nessa sala, ou pelo menos.
O que é diferente,
Mojo? A gente está em prova.
Não. O que é diferente? Ó, sim, eu concordo com você que muito poucos que, vamos dizer assim, baixam esse tipo de ensinamento. Tem outros que baixam. E esse ensinamento não é meu. É de grupo de espírito, eu acho só o porta-voz dele. Antes que vocês digam que eu sou chato. Eu não digo nada. Eu só falo o que mandam me dizer. Por que que a maioria dos lugares espiritualistas não fazem isso? Não dizem isso.
Não, o lugar deixa de existir.
Se não, eles pedem o fiel. Eles querem me prender em algum lugar, me prometendo que vão lhe dar saúde, me prometendo que vão lhe dar riqueza, me prometendo que vão dar conhecimento. Para ter você debaixo da asa dele, para ele sentir esse maioral, porque você segue ele. Esse é o grande problema. Não existe nenhum que não seja egoísta. Mesmo aqueles que você acha que são os bambambam, eles estão em pobre igualzinho a você. E a pobre é o egoísmo. E a pobre é para ver se ele se acha melhor do que os outros. E aí ele manobra você para satisfazer a ele. Para mim isso tem um nome, como é? Quando você te entra a força dentro de outra pessoa para satisfazer o sua, qual é? Isso é tudo. Porque na hora que você entende o que eu acabei de dizer, você simplesmente vai embora e vai viver com a sua mente, com seus pensamentos, lutando para não deixar eles permanecerem sob o não sei. Só isso que você precisa fazer. Para isso não precisa estudar. Para isso não precisa frequentar culto. Para isso não precisa fazer oração. Aliás, oração é a maior mentira. Porque Cristo diz assim, você precisa orar o Pai Nosso. E no Pai Nosso diz assim, como é que é? Hã? Seja feita a vossa vontade. Olha, a sua vontade tem que ser me dar uma casa nova, viu? Isso é mentira! Sabe qual é o nome disso? Para botar logo todo o nome para fora? Um pouquinho. Um pouco de dia. Quer ver outro? Um pouco de dia. Vocês estudam a Bíblia? Já leram a Bíblia? Então a Bíblia não tem. Não serve para nada. Não, a Bíblia é só para evangelho. Os incultos. Então o que Cristo ensinou não vale nada. Lá diz assim, não julga. O que é julgar o outro? Mostrar aqui, qual é o casaco dessa moça da frente? Você acabou de fazer um julgamento. O que é julgar? É analisar alguma coisa e dar uma sentença. Você analisou aquilo que está entrando pelo seu olho e deu a sentença. Banco. Você acabou de pecar. Que piscina aqui. Doe tudo que é seu aos pobres. O que, que você dá aos pobres? O que chova no seu armário para abrir espaço para você comprar coisa nova? É doe tudo que é seu. Então, seu só os objetos. Doe a sua verdade, a sua razão. Ele disse assim, se o soldado inimigo lhe fizer carregar um tonco 2 quilômetros, carregue 2 toncos 4 quilômetros. O que vocês fazem quando o seu inimigo pede alguma coisa? Ajuda? E aí ele diz, se você só abaixa o seu amigo, o que você faz de bem? Até os ateus fazem isso. Você precisa fazer mais. Mais do que é o normal de ser feito. O que, que vocês fazem além das regras humanas de procedimento? Eu não. Não tenho tempo, tenho que trabalhar. Não tenho tempo, tenho que cuidar do meu filho. E aí fica a pergunta, se vocês acreditam no Espírito, se vocês acreditam na encarnação, se vocês acreditam no livro do Espírito, a vida de vocês é o quê? Muito difícil. Porque tudo que você faz o dia inteiro é completamente diferente a tudo aquilo que você diz que acredita. É preciso ler a Bíblia e dizer lá, lê lá, Cristo disse que eu não devo julgar. O que é o julgamento? O julgamento é fechar uma opinião sobre alguma coisa. Opa, a partir de agora, eu vou pensar a Bíblia, que não é ler tudo para decolar igual o Evangelho que faz, mas eu vou pensar a Bíblia e vou sair para viver, vou continuar a minha vida, e cada vez que vier uma opinião na minha mente sobre os outros, eu vou dizer, eu não vou acreditar nessa opinião. Eu não vou aceitar isso como verdade. Esse é o trabalho da vida. Essa é a única forma da encarnação de vocês ter alguma valia para a eternidade espiritual. Senão não vale nada. Virou passeio, hora do equeio. Estudou, veio aqui para se divertir, choque pra caramba, se diverte, volta lá para cima e tudo, volta para cá. E assim vocês estão há 7 mil anos. Quanto tempo mais vocês vão ficar?
Joaquim, qual que é a diferença entre constatar e julgar?
Na cultura, dá de conta. Na cultura oriental, tem um termo. Fale de espetar. Espetar é isso. É dizer, eu sou empírico. Não sou ser humano. Porque ser humano é viver um sonho. O Espírito está lá, no mundo dele, espiritando, achando que é motivo. Qual a diferença entre julgar e constatar? Nenhuma. A palavra.
Mas, por exemplo, tem uma definição humana, que aquilo é branco. Fala branco, mas ela não está...
Mas, moço, você é humano ou você é espírito?
É o espírito que é humanizado.
Não existe espírito humanizado. Existe o espírito que existe o humano. E existe o espírito que acredita no humano. Se você acredita que você é espírito, você vai dizer, isso é humano. O humano diz que é, agora se é, eu não sei.
Você usa o termo equanimidade. A gente, tudo que a gente tem que fazer é viver a vida equanimidade. Sem alegria e sem tristeza.
Não falo sem alegria e sem tristeza. Sim. Eu falo que você tem que ter igualdade de ânimo. Agora, isso não quer dizer que você não pode ter alegria. Você pode. Você só não pode vibrar com a sua alegria. Porque aí você perdeu a neutralidade. Você não pode cair na depressão da dor. Que aí você perdeu a neutralidade. O que eu falo é que você diz, deve dizer assim, estou feliz. Estou feliz.
Eu queria perguntar qual que é o limiar dessa neutralidade para uma indiferença completa a tudo?
Nenhuma. Não há como não ser neutro, atingir essa neutralidade sem alcançar uma indiferença. Agora, exatamente a resposta certa é você ser indiferente ao que o humano acha que é. Certo? Porque na hora que você compactua com o humano, você está vivendo egoisticamente. Porque toda ação humana é movida pelo egoísmo. Você já deu. Já fez caridade material? Já deu coisa para quem precisa? Para quem tem carente? Por que você fez isso?
Eu acho por sentimento humano.
Porque você acha que deve fazer. É. Você está dando para o outro, está satisfazendo a sua, a seu interesse em dar.
Seu interesse.
É egoísmo.
E aí, Joaquim, como é que ficaria aquela questão do fazer o ato? Seria Deus e a intenção?
Aí, são três coisas. O ato é o que acontece. É a palavra que sai e a movimentação do corpo. A intenção é o pensamento que dá. E a terceira coisa é você, que não acredita na intenção.
Mas faz.
Não, você não faz. O corpo faz. O acontecimento é feito.
E no caso você perguntou para ele.
Pergunte para ele se ele está fechando e balançar a perna.
No caso da caridade,
na verdade, perguntou, né? No caso da caridade, ele muitas vezes quis fazer e não conseguiu. Muitas vezes que não quis fazer e acabou fazendo. Então o ato acontece. Agora, você acha que você está decidindo se vai fazer ou não. É mais uma hora para você dizer, não sei, se eu fizer aqui, se não fizer, não fiz. Você não tem controle. Na verdade, o problema é que o ser humano quer controlar. Quer saber quando fazer, quando não fazer, o que fazer, o que não fazer. Aí é que ele se perde. Porque a vida vive a vida. Ela acontece independente daquilo que você acha que tem que fazer ou daquilo que você quer fazer. Muitas vezes é o contrário do que você quer.
Está
uma
compaixão
no início? Hã? Existe. Só que vocês vivem uma compaixão como sofrer o sofrimento do outro. Para mim, isso é como se uma pessoa estivesse comendo um pato de ziló, e não gosta de ziló, e na hora que ele está acabando, vai lá um e derruba mais ziló no pato dele. Sabe, perdi minha mãe, que coisa horrível. Aí na hora que ele dá aquele elemento, chega você, coitadinho de você! Compaixão é consciência do sofrimento dos outros. Sem chover o sofrimento dos outros. Ó, tá certo, você perdeu sua mãe. Fica solando, não vai acordar. Vambora. Levanta disso aí, vamos sair, vamos dar uma volta, pescar a cabeça. Isso ajuda o outro. Você for lá porque a mãe dele morreu, não resolve nada. Nada vai trazer ela de volta. Mas você quer solar no outro, junto com ele. Para quê? Para quem você quer solar junto com ele? Porque humanamente falando, é bonito se solar quando o outro está solando. Para você ganhar fama. Para você, olha, aquele ali é meu amigo. Nos momentos que eu precisava, ele estava comigo. Quando você acabou de ter com... Como eu posso dizer, a palavra escravo é muito forte. Mas você passou a ter um seguidor. Você está fazendo pelo outro? Isso é despertar. Isso é acordar. Acordar é começar a ver a coisa na realidade. Ao invés de ficar vivendo num sonho de que está. Tem muito sentimento pelo outro. Tem tanto que você sai dali e esquece que a mãe do outro morreu. É preciso ser fio na análise de você mesmo. Porque a sua mente, quando ela analisar, ela vai elevar suas qualidades. Vai elevar sua boa vontade. E não há nenhum ser humano que tenha boa vontade, que seja caridoso, que seja amoroso. Ele só é amoroso com quem ele acha que merece ser. Acabou de matar todo o amor. Porque ele ama primeiro aquilo que ele põe como condição. Você quer ver um grande exemplo? Eu amo meu marido. Aí o marido arruma outro, o amor acaba. O amor não acaba. Jamais. Isso não é amor. Sabe qual é o nome disso? Poxa, é meu marido. Ah, não, agora vocês não usam mais essa palavra, né? Agora é meu homem. Parece prostituta. É meu homem. Não pode olhar para as pernas de outra mulher, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Porque é meu. Isso é pode. Isso não é amor. Amor é dizer, ah, você arrumou outro, você está feliz. Não vai, vai, sim, certeza, sim, eu vou ficar aqui na boa, ali amando. Não sei porquê, todo lugar que eu vou tem sempre uma limpeza de pergunta, eu começo a falar, a pergunta acabou toda!
Deixa eu fazer uma pergunta. Só faço um pouco dois contrapontos assim, para ver se você podia falar sobre isso, né? Na Bíblia, Cristo fala, então, seu inimigo te bater, deu outra face. E, no guia, Cristo está dialogando com Arjuna, e Arjuna não quer lutar, e ele fala, não, olha, você está sendo ignorante, você tem que entender que você precisa lutar, que você tem que confrontar seus inimigos nessa batalha. Como analisar essas, dois, essas duas passagens de maneira complementar?
Não existe, como você fala, foque entre as duas. Porque no Gita, o Krishna diz para o Avadhuta, você precisa lutar, primeiro porque você é um guerreiro, segundo porque essa é a missão da sua vida. Porque o combate está eminente. Veja, você, ele não incita o Krishna, o Arjuna, ele não incita o Arjuna a começar a batalha. Na verdade, o Bhagavad-Gita acontece no momento onde todas as forças já estão no campo de batalha e o Krishna diz, não, eu não vou lutar. E aí vem o Krishna e diz para ele, olha, é inevitável, isso tem que acontecer, isso faz parte da sua vida. Então, lutar ou não lutar não é problema. O problema é você provocar, é você reagir. o oferece a outra face, é claro que não é fisicamente, mas também serve do fisicamente, é você não reagir a uma questão. É bem diferente da situação do Kiko. Ele estava sendo atacado. Precisava se defender. No caso do ensinamento do Kiko, é o contra-ataque que deve ser evitado. Não um contra-ataque físico. Não um contra-ataque físico. Ele não está dizendo para você oferecer a outra parte ou não bater de volta. Se bater, bateu. Se não bater, não bateu. O que ele deve, o que ele está lhe dizendo é que você não deve responder ao ofensa. Como é que você não responde a uma ofensa?
Não se ofendendo?
Não se ofendendo. Como é que você faz para não se ofender?
Ignora o ego.
Cristo, esse é o ensinamento de Cristo. Você está falando de Cristo, então ele, cara, ele tem que dar a resposta. Ele não ia só jogar as coisas assim. Deixa no ensinamento de Cristo. Que pedaço do ensinamento de Cristo você pode usar para não reagir a uma ofensa?
Amar a Deus?
Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. É isso que você responde a você na hora que alguém lhe faz uma acusação?
Não.
Então você não está no caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a luz e a vida. Ninguém chega a Deus, a não ser a Deus. E mais, se você não estudar você, porque eu estou dizendo que o egoísmo é a defesa do seu interesse, e cada um aqui tem um conjunto de interesses fortes. Se você não estudar o seu conjunto, você daquilo que você acha certo, e principalmente na hora que a mente coloca esse certo para fora, você precisa, você não vai conseguir.
Joaquim, mas se eu estou estudando a mim mesmo, eu não estou procurando conhecimento, voltando a história?
Não, se você. Veja, primeira coisa. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria?
Conhecimento seria um palavra, sabedoria são os atos. Você aprende realmente alguma coisa.
Conhecimento é um conceito, uma ideia. Sabedoria é a prática da ideia. E saber é achar que a sua ideia está certa. Está vendo a diferença? Você pode ter todo o conhecimento, só não pode ter saber. Para isso você precisa praticar o conhecimento para destruir o saber. O problema é que vocês usam, vocês praticam o conhecimento para saber mais. Como você me disse, a curiosidade, a vontade de saber. Então, você leu na Bíblia que Cristo falou isso. Pratique. Isso, pratique o não fazer, o não fazer, porque quando você coloca em prática um ensinamento, ele perde a força de saber e a vira automatizada a ser apenas uma cultura.
Então, quando eu passo a utilizar o conhecimento, eu estou também gerando uma ação.
Uma ação que não é física. Você não está fazendo coisa. Você está lutando contra o que é dentro de si. Então é uma ação não física. É uma ação que não pode estar mais espiritual. Você quer reconhecer quando é você espírito que está falando, quando é você ser humano que está falando? É só você ver. Cada vez que você interage com o pensamento que vem, é o espírito. Cada vez que você é o que está sendo fechado, por exemplo, você está olhando para ela. Aí vem na sua cabeça que ela está sentada numa posição que é errada. Quem está fechando é o ser humano. É a mente, é o pensamento. A sua ação como espírito é dizer, não sei. Não sei se está errado, se está certa essa posição. Não sei se ela gosta, se ela não gosta. Você precisa tirar até, interagir com ela. E para isso de interagir com ela, tirando dela aquela força de certo e verdade. Porque por que você acha que ela está numa posição errada? Quando é que você acha que ela está numa posição errada? Não, quando é que você acha que ela está numa posição errada?
Quando é contrário, está certo.
Quando você tem uma posição certa. É aí que você tem que agir. Quando você age, não para mudar a posição que você acha certa, mas para não dar o valor de certo a nenhuma posição, você conseguiu se libertar. Naquele momento. Pode ser que em outro momento, essa mesma ideia volte, você se libertar de novo.
Isso é um vício do cérebro humano, por exemplo.
Não, isso não é um vício do cérebro humano. Isso é uma forma humana de se pensar. Eu chamo isso de sistema humano de vida. O cérebro, ou a mente, ela precisa ser assim. Porque só quando a mente humana lhe diz que ela está numa posição errada, você tem a oportunidade de libertar-se do egoísmo. Ou seja, o que a mente humana está falando sobre ela é a sua voz. É o que você nasceu para vencer. E aí você acha que é você que está pensando.
Por que nós não sabemos usar a nossa mente?
Muito fácil. A moça, eu estou repetindo para sair lá porque você está outro. A moça está me perguntando por que, que nós não sabemos usar a mente. Porque vocês acham que vocês são a mente. Vocês acham que são vocês que pensam, vocês acham que são vocês que acreditam, vocês acham que são vocês que acham bonito, são vocês que acham certo, são vocês que gostam de comer tal coisa, são vocês que têm medo da morte. Quem tem tudo isso é a mente, não é você? Você só passa a ter quando aceita o que a mente diz como verdade. Aí sim, aí é ser. Mas a mente é que tem. Olha, eu sempre digo que a prova do espírito é libertar-se do egoísmo. E aí você diz, então a mente é egoísta. Não, a mente não é egoísta. A mente propõe um egoísmo. Se você aceita o egoísmo, é você. Não é ela.
A mente seria um, tipo, um programa de computador que já vem pronto para o espírito libertar.
É, modernamente falando, é. Se você for popular na Bíblia, a mente é o diabo. É o tentador. É o que lhe tenta para que você possa provar que aprendeu que aquilo que ela está dizendo não é para ser seguido.
Mas assim, a mente, ela já vem pronta antes da encarnação?
Sim. Ela não vem pronta antes da encarnação. O que ela vai dizer vai estar pronta antes da encarnação. O que é a mente é o próprio pensamento. Vai surgir. Mas tudo está ligado a uma pré-programação.
Mas dificuldade que você tem de encarar a situação é do ser humano, não da mente.
Essa dificuldade que você tem de calar a situação é do ser humano, não é da mente. Primeiro que mente e ser humano são sinônimos. Não existe uma mente. O ser humano não tem uma mente. Existe uma mente que vocês são do ser humano. Como é mesmo o seu nome? Ena não é uma pessoa física. Ena é uma mente. É um conjunto de conceitos. Um conjunto de verdade. Você acha essa cor bonita? Você é a Lena. A Lena acha isso bonito. Então, achar isso bonito constitui a Lena. Você gosta de determinado programa, de determinada música, você gosta de determinadas pessoas, não gosta de outras, você gosta de fazer isso, você gosta de fazer aquilo. Tudo isso é a arena. Não é a lenda que bota. E a lenda tem tudo isso, porque isso que ela tem é a forma que o Espírito pediu para ele. Ou seja, você é 200, você humano é 200 que tem que ser, 200 que o Espírito pedia que você seja, para que ele possa vencer, aproveitar a encarnação.
Eu não sei se a pessoa final consegue, para a gente, né? De forma econômica. A pessoa quando tira a vida, como é que é suicídio?
Primeiro, dois detalhes sobre tirar a vida.
Por favor.
Dois detalhes. Primeiro, vocês acreditam no espírito? Acreditam na existência espiritual? Acreditam que quando o espírito morre, retorna à sua pátria? Então por que o apego está vivo? Olha que coisa interessante. Vocês sabem que vão continuar vivendo, sabem que essa vida, esta matéria é a realidade do espírito, mas ninguém larga o roxo. Ninguém quer abandonar essa vida. Ou seja, hipocrisia só diz que sabe que tem, mas não vive aquilo. E se você não vive o que você tem, sabe qual é o nome disso? Apego à letra fia. Virou só cultura, virou só saber. Não resolve de nada, não vale nada. Não se transformou numa ação. Porque a ação de você acreditar que existe outra vida é você não se apegar a ter que continuar vivo aqui.
Mas em relação ao karma, quando a pessoa está
vivo, que nós vamos pegar lá. Já estou dando a primeira ideia. Então, vamos dizer assim, todo espiritualista deveria ser desapegado do fato de ter que estar vivo. Não estou dizendo que ele tem que se matar, não estou dizendo que ele tem que não pode tomar remédio quando estiver doendo. Ele pode fazer tudo isso. Só não pode se apegar a ter que estar vivo. A vir e pedir, pelo amor de Deus, me cura, eu não posso morrer. Como é que vai ficar meu filho, minha mulher? Sua mulher arruma um outro zazar e vai tirar seu filho. Não tem problema. Segundo detalhe, moço. O suicida. Ali naquele livro, você conhece o livro do Espírito? Tem uma pergunta do Kardec assim. Quer dizer que ninguém morre antes da hora? E o Espírito da Verdade responde. Não, e disso vocês têm milhares de exemplos. Por pior que seja o mal que lhe aconteça, se não for sua hora de partir, você não morre. Mas se for, nada vai deixar. E diz mais, Deus sabe o gênero da sua morte e o Espírito. Ou seja, quando o Espírito se ligou a uma mente lena, ele já sabe a hora que vai morrer e já sabe como vai morrer. Ou seja, já sabe que vai dar um tiro no início. E se der, qual a culpa que tem ele? Se aquela morte, Deus já sabia. Ou será que vocês acham que alguém pode pegar Deus de bermuda de chinelo? Deus, a gente sabe. Olha, Deus já agiu. Olha! Ele fez aquilo, outra vez ele matou! Ele deu um tiro na cabeça e eu tinha tantos planos para ele! Onde fica o onipotente? Sabe, vocês acreditam que existe bala perdida? Eu falo que existe bala assada. A bala que atinge quem ela deveria atingir. Gênero da morte, hora da morte. Eu estou mirando para lá, chefe aqui. Oi, sabe? Ah, coitadinha da criança. Morreu, olha, o bandido matou e catezou a criança, tutou a criança, coitadinha. E Deus, o que ele fez? Assistiu de Kabbalah? Sabe, o Deus de vocês é muito fácil. O Deus de vocês é escravo de vocês. Tem que fazer o que você acha certo. Você diz para ele o que deve acontecer. Não, moça, não há o menor crime no suicídio. Também não há no aborto. Sabe quem diz que é crime? A sua mente. Sabe por quê? Porque ela não quer morrer. Você se chama Ana. Você lembra das Marias que você já foi? Do João, dos Pedros que você já foi em outras vidas? Cadê eles? Morreram, acabaram, se extinguiram. E isso vai acontecer com a Ana. E a Ana não quer. E você está defendendo a Ana. Vai se extinguir com ela. Deixa eu ver um detalhe. Se vocês quiserem praticar, coloque Deus acima de todas as coisas. O problema é que vocês colocam vocês acima do próprio Deus. Eu sei o que é justo. Sabe disso? Será que você, que é uma inteligência menor, tem a capacidade de saber mais do que inteligência? Tem uma inteligência? É por isso que só ele sabe. É por isso que todo espírito diz assim: eu sabe. Se eu que sou Pedro, vou meter minha mão e dizer que ele não sabe.
Joaquim, no caso da mente, você falou que ela já está programada para a encarnação. Aí ela é programada pelo próprio espírito ou deu para
ela? É programada por Deus a pedido dos erros de povas realizados pelo espírito. Pedido pelo espírito. O espírito diz: eu quero lutar contra a luxúria. Aí Deus programa todo o pensamento para que ele tenha luxúria, para que lute contra a luxúria.
Então, no fundo, sempre o livre-arbítrio do espírito é respeitado.
Deus deu o livre-arbítrio a cada um, ele não poderia tirar. O livre-arbítrio do espírito. E por isso todos vocês são capazes de realizar este segundo trabalho de se libertar da mente. Porque é o segundo livre-arbítrio do espírito, de optar entre o bem e o mal, enquanto a vida está acontecendo. Se você se junta com o humano, você optou pelo mal. Porque o humano é o mal. Ó, não é só o bandido que é o mal, não. Deixa eu também, todos os santos que vocês conhecem.
Vamos lá, povo. Tá com a pergunta?
Lá está escrito: fora da caridade não há salvação. A moça está perguntando, quando lê no Evangelho, está escrito: fora da caridade não há salvação. Moça, o que é ler alguma coisa?
Não.
O que é ler alguma coisa?
Ensino.
Interpretar o que está escrito de acordo com aquilo que você acredita. Ler é um processo de interpretação que você faz a partir do que você acha. É por isso que você lê um livro e ele lê um livro e cada um tem uma ideia completamente diferente do livro. Porque ler não é ler o que o autor escreveu, é interpretar o que o autor escreveu a partir do que você acha que é certo. Então, fora da caridade não há salvação. O que é caridade para você?
Doação.
Doação do quê?
Para mim é uma doação.
Uma doação plena. Então, para você, fora da doação plena, não há salvação. E você acha que está certo. Só que no livro do Ibito, o moço sabe disso muito bem, caridade não é isso. O que é caridade para o livro do Ibito?
Você é benevolente, indulgente e perdoante.
O que adianta você dar comida para uma criança na rua se você não perdoa quem não dá? Qual a caridade que você está fazendo? O que adianta você dar uma esmola para um mendigo e acusar o governo que não dá emprego para ele? Você foi benevolente com o presidente da República? Então, fora da benevolência, da indulgência e do perdão, não tem salvação. Por quê? Porque fora da indulgência, do perdão e da benevolência, tem o seu egoísmo. Tem aquilo que você acha certo, aquilo que você acha que tem que ser, e por causa dos seus códigos próprios, você acusa e ataca os outros. Fora da caridade não acha você mesmo. Só que caridade não é o que você acha que é.
Não tem então como a gente prejudicar alguém com os nossos erros?
Tem como prejudicar alguém com o seu erro? Primeiro que você não erra. Segundo que na pergunta 132, que fala dos objetivos da encarnação, está escrito assim. Tem mais um objetivo a encarnação. O de colocar o espírito para trabalhar para a obra zelar. O que é a obra zelar? É o processo de evolução dos espíritos. Deus não tem mais nada para fazer, a não ser administrar o processo de elevação dos espíritos. Essa é a obra zelar. Então você, além de viver provas, contribui para a obra zelar. Contribui para a encarnação dos outros. Como? O livro do Espírito explica nessa mesma questão. O Espírito toma um corpo de acordo com o mundo em que vai viver e ali age sob as ordens de Deus para a contribuição para a obra zelar. Ou seja, a moça disse que se sente mal quando?
Quando é humilhado.
Para que ela se sinta humilhada, alguém precisa falar. Olha você contribuindo com a prova dela. Então você não humilhou, você falou só. E com aquelas palavras, a mente dela disse que você foi humilhada. E aí ela teve a oportunidade de optar em sentir-se humilhada ou libertar-se da verdade que a levou a sentir-se humilhada. Sabe isso? Resumindo, você não faz nem fala nada para o outro. Você declama o que o outro pediu para o outro.
Mas no caso, não
faz uma mesma coisa que. Faça-me um favor. O epíteto mais novo neste planeta tem muito mais do que 7 mil anos. Então não me fale que antes. Não existe que antes. Só existe para você. É o espírito velho num corpo pequeno. E que ele age? A ação da criança é um espírito servindo de forma para você. Para ela, para ele. Não dá para você continuar preso ao sistema humano de vida, ou seja, nascimento, crescimento, maturidade, casamento, velhice, morte, e querer viver a vida espiritual. Porque tudo isso é só encarnação. Não é um espírito em diversas etapas. Não tem gente que ama. E aliás, não existe pureza nessa vida. Então, os espíritos já fizeram muita dobra em outras vidas.
Só
para relembrar, Hitler também foi diante.
Como que então o espírito adquire karma nesse contexto todo?
O que é o karma?
É o fruto de uma ação?
Não, o que é o karma?
Ação.
Não, o que é o karma? Não, não existe lei no universo. O que é o karma?
Uma reação.
Uma reação a uma ação. O karma é simplesmente uma reação a uma ação. Ou seja, o karma é sempre um momento seguinte. Pode não ser logo colado, mas é um momento que vai acontecer. Se não houvesse karma, a vida seria estática. Respira, Lúcio. Respira. Dois momentos diferentes. Um reação do outro. Inspirou, tem que soltar. Soltou, tem que virar. É só isso, cara. Aí você vê como você divide karma, dando vivo. Você vai ter um outro momento porque está vivo. O que você está querendo falar é como é que você adquire dívida. Porque karma não tem nada a ver com dívida. Karma é só reação ou machão. Dívida é outra coisa.
Então como que eu espero adquirir dívida?
Quando ele de não opta pelo bem.
Isso.
Mas essa dívida não é aquela coisa, eu vou lhe pochechar. Não. Deus lhe deu um livre-arbítrio de você optar pelo bem ou pelo mal. E se você optar pelo mal, ele jamais vai lhe condenar por causa disso. Seria também muito idiota. Eu deixo você fazer o que você quiser. Agora, se você não fizer o que eu quero que você faça, eu lhe condeno. Não. Você não aproveitou essa oportunidade? Vou lhe dar uma nova oportunidade para você poder fazer o que tem que fazer. Então, cada vez que você não faz o que nasceu para fazer, você tem uma nova oportunidade de fazer o que não tem. Só isso.
Eu queria ter uma questão do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta sobre o suicídio. E a resposta é, o suicídio voluntário é um crime aos olhos de Deus.
Sim. Aquele que se mata porque quer morrer. Cara, se nada acontece fora da hora, isso aconteceu na hora. Só que na hora em que ele estava dando tiro, ele optou pelo pau, optou pela mente, que queria morrer.
Então, a boa intenção.
Não, a intenção estava na mente. Ele optou em seguir essa intenção. Só tem uma pergunta, uma coisa, moço. Quem se mata quer morrer?
Não, não. É segredador.
Então, ele não é culpado de querer morrer. Ele quer se livrar da dor, ele quer se livrar do problema. Pior, vai tudo com ele. Porque está tudo aqui dentro mesmo. Não existe nada do lado de fora.
Já que você falou lá, tipo, quando a pessoa se mata, ela está optando pelo mal. Então, tipo, se ela não.
Não, não, quando a pessoa, eu não falei isso. Eu disse que quando a pessoa, ao exigir o ato de se matar, ela aceita na mente a intenção de morrer, esse ato vai velar a necessidade de uma nova compaixão.
Se a pessoa teria a oportunidade de não aceitar esse ato, seria um desfecho que
tem. Não aceitar o ato, não. Não aceitar a intenção. O ato não tem como aceitar ou não aceitar.
O ato acontece.
O ato acontece.
Joaquim.
Quem nasceu para se suicidar não vai morrer de outro jeito. Ou é isso, ou Deus que sabe de antemão o gênero da morte de cada um, é um fato.
Por que os espíritos se importam com a gente? Os que se importam? Até então, com o nosso conhecimento, a gente achando que se importa.
Por que que os espíritos se importam com nós? Primeira coisa, amor, o que é um espírito bom?
fazer de cada pessoa, o que é bom, o que é mal.
O espírito bom é aquele que você julga bom. Ou seja, aquele que você acha que faz, que você acha certo que ele faz. Ou seja, é você, um humano, se achando no direito de julgar o espírito. Por exemplo, um espírito que induz você à bebida não é bom, é?
É, porque está me tá construindo a minha prova.
Isso. Agora, a maioria dos seres humanos são eles de obsessor, espírito mau. Por quê? Porque ele não gosta de bebida. Pergunta quem gosta de bebida que ele é mau. Então, primeira coisa, não existe espírito bom ou espírito mau. Porque existe espírito que você chama de bom, espírito que você chama de mau, de acordo com os seus interesses. Segundo detalhe, por que que os espíritos se interessam por você? Tem um espírito que se interessa por você. Ao mesmo tempo que ele está cumprindo a ordem de Deus, e baixando alguma coisa, ele está fazendo a prova dele. Ele está no processo de evolução dele. Deus não faz por causa de você, ele faz por causa dele.
Quando um espírito se interessa por um encarnado, tá? Assim, como faz
de nenhum espírito se interessa por um encarnado. Ela até aí que você começa numa falácia, tudo que você falar depois perde a força. De verdade. Nenhum espírito se interessa. Quando Deus dá a um espírito o interesse pelo outro, esse interesse é Deus que diz. Olha, se interessa por aqui, por aqui. E ele achando que ele se interessa, ele se interessa. Porque é a prova dele. O que eu estou falando aqui não vale só para vocês, vale para qualquer espírito em qualquer canto do universo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Não é só as coisas do mundo de vocês. Pode continuar a sua pergunta. Quando Deus dá o interesse de um espírito por outro, tem?
É, por exemplo, quando o pai Joaquim se interessou pelo serviço.
Eu? Que tenta! Você arrasta? Eu me interessaria por outro.
Não, Deus não. Bom, você já entendeu, mas. Ou tem que ser quando vive do lado do mundo. Não, de trabalhar.
Eu não me interesso em colégio. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma diferença entre você e os espíritos. Os espíritos dizem assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa boca. Aí Deus diz: você vai se ligar aquele torto lá. Eu vou! Eu não escolho, nenhum espírito escolhe, eu quero trabalhar com aquele. Isso aí é escolinha que faz do conto do príncipe encantado, que casa e são felizes para sempre. Se você ama só uma mulher, você é um egoísta. Porque Deus diz que Cristo diz que você tem que amar a todos. Você só ama só uma pessoa. Essa história de alma gêmea, isso é história para pôr do mim. Isso é uma forma hipócrita de manter um amor egoísta. É, no universo não existe romantismo, não. Olha, amor é um verbo intransitivo. Não existe eu amo. Quanto mais eu amo alguém, porque se eu amo ele, para amar ele, eu tenho que não amar alguém. Acabou a minha universalidade. Eu tenho que amar todos. Para isso, eu não posso amar mais a maior quantidade de ninguém.
Tudo eu acho assim. Por exemplo, o Dr. Fritz atormentou a vida do Ari igual para ficar trabalhando com ele.
Doutor Fritz atormentou a vida do Arigó. Você está falando de uma historinha, de uma teatralização. Aonde existia pólvora para o Doutor Fritz e pólvora para o Arigó. E tem mais. Arigó nunca curou ninguém. Eu acho muito bonito o médium que diz: eu sou o médium curador. Ele é mais puro que o que? Porque o próprio Cristo diz: sua fé lhe curou. Se o Cristo diz que a fé lhe cura, como é que você, doutor, dizendo você, mas como é que um médium, um simples ser humano, um espírito em prova, ou seja, um elemento que está numa escala muito abaixo do nível universal, diz que ele tem o poder de cura? Que ele pode dar cura? E mais, o que a cura pode lhe ajudar a você, ser humano? Se o seu trabalho é só viver lutando contra o que a mente diz, o que a cura pode lhe ajudar? Esse aqui é o problema. Vocês vão pro carro, cura. Calma. Recebem. Ah, eu vou lhe ajudar. Calma, pro filho. E os dois estão fazendo um teatro. Aonde a única pergunta que Deus está fazendo é o seguinte: onde está o amor à minha chama de dormir? Onde está o amor à minha chama da sua doença? Onde está o amor à mim acima do seu pequeno e suposto poder? Quem ama Deus não precisa de cura. Já está em comunhão amorosa com o rei do universo. E o pior é que chega em casa, vai fazer cura. Sem ensinar o padre. O processo de reformação. Fazer o ato da cura. Como eu disse, o ato acontece. O problema é você se assar o pulador. E você assar que você precisa da cura. Sabe? Isso tudo que eu estou dizendo está ali. No Pai do Povo. Se não estiver ali, está nos Evangelhos. Se não estiver ali, está no Bhagavad Gita. E vai estar em conta. E se não estiver ali, está no Chuta Budista. Sabe qual é a coisa mais engraçada do mundo? Qual é a base do ensinamento budista?
É que não vem com o sofrimento.
Desapego. O desapego leva a libertação do sofrimento. Você precisa se desapegar das suas posses, passões e desejos. Veja. Qualquer tempo budista que você vai, a primeira coisa que você vê é uma estátua de ouro. Aquele que me indicava é uma estátua de ouro. Não tem que honrar. Honrar ele é você trabalhar na mente. Porque ele chegou. Não é ele, estátua de ouro. Esse que é o problema. As casas espiritualistas são espiritualistas materiais. Elas existem só para satisfazer a vontade humana. Ou seja, são elementos da prova. Elas não estão erradas. Elas são elementos da prova. Agora, quem acredita que ela é muito boa, deixa eu passar na sua mão. Não estou falando nem método, Nem de pessoa que vem, os dois. Quem acredita no que está acontecendo, não está batendo na porta. O pior igual não pode ter culado na frente. Concorda com ele? Você jura para mim que você achou que você ia sair daqui hoje compreendendo tudo?
Não, mas não achei.
Ouvindo o Joaquim.
Não achei. Eu achei que eu ia encontrar alguma palavra que eu me
resolver sua vida.
É uma forma
de brincadeira para aliviar, dizer que se for o seu merecimento, vai achar. Se não for, também não vale. Se não achar, eu tenho que ir em paz com você mesmo.
Tá certo. Acho que a palavra-chave aí é a questão da convicção.
Convicção de o quê?
Não, porque você falou da questão da mente. Eu não vou conseguir dizer falar sobre o objetivo, porque a mente é uma questão central para mim, assim como a questão da convicção. E o que eu te ouvi falando, eu posso ter compreendido errado.
Tá certo.
Contra isso, é com isso que eu tenho que lidar.
O problema é que você tem na língua. O problema é que você tem na língua. Você tem na língua. Porque o problema central da vida de vocês é a fé. Tem uns que fedem mais, outros que fedem menos.
Eu posso terminar a
Eu deixo eu completar, porque você vai entender já que você não está conseguindo colocar e falar. O problema da vida de vocês é a fé. O que é fé, hoje?
Quando
eu
acredito em Deus,
hein? Não, fé não tem nada a ver com Deus.
Não, eu acredito.
Você pode ter fé nessa cadeira que ela não vai cair.
Não, eu acreditar.
Não, fé não é acreditar.
Não?
Fé em terra.
Hã?
Em terra. Em terra.
Não basta só acreditar.
Tem que se entregar.
Se dar.
Fé integra com confiança.
Fé é quando você se integra a alguma coisa porque confia naquela coisa. Quem se integra a alguma coisa porque confia naquela coisa jamais vai encontrar erro na vida. Se encontrou, é porque ou não houve entrega, ou não tem confiança. Aí não existe fé. Tudo o que eu estou dizendo é completamente diferente de tudo que você ouviu até hoje. Vamos dizer assim, como diz a minha filha é a mulher dele, é uma interpretação. Concorda comigo? Quando essa interpretação pode virar verdade ou não? Quando você acreditar no que eu estou falando é verdade. Então, tudo que para você é verdade, tudo que para você é certo, depende da sua crença de que aquilo é verdade. Qual é o problema dessa forma de viver? É que você não tem fé em você. Você não confia em você. Você não se integra a você. Então você ouve o que eu estou falando. Aceitou como verdade. Depois disso você vai ler um livro. Você vai popular o www, você vai assistir palestra, você vai falar onde cada um falou uma coisa diferente. Se você tem confiança em você, você diz, eu alcancei a verdade. Não vou procurar mais nada. Sabe o que é uma verdade, moço? É só o que você chama de verdade. Não existe verdade neste planeta. O que existe são opiniões. Ou seja, o que cada um chama de verdade. O grande problema do cheiro do espírito encarnado ao fazer, principalmente nos dias de hoje, é o volume de informação e a falta da fé lei. Olha, eu acho que eu encontrei. E se eu encontrei, eu vou me entregar a isso, não vou ouvir mais nada. Não vou fazer mais nada. Eu vou me dedicar só a isso. Por isso que eu disse, esse é o problema. Então o problema não é ficar tirando o seu sangue, porque daqui a meia hora, quando você chegar na sua casa e for ler um livro, você pode adquirir São de novo. O problema é, durante quanto tempo você vai ficar andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá? Durante quanto tempo você vai ainda ficar buscando alguma coisa para você se entregar? Esse aqui é o problema do ser humano, porque hoje a elevação espiritual é tratada como, como o resultado de um conhecimento profundo sobre as coisas espirituais. Vocês acham que fazer a elevação espiritual é estudar. E aí ovo aqui, ovo ali, ovo lá, ovo acolá, e não faz nada pela elevação espiritual. Elevação espiritual não depende de você ouvir nada. Depende de você praticar aquilo que você acha certo. E não importa o que você acha certo. Como ensinou aqui, na casa do meu pai tem muitas moradas. Que pode fechar completamente diferente dela. E as duas conseguirem. Sabe por quê? Porque teve fé. Cada uma se entregou a si mesmo, ao invés de ficar como um barquinho navegando de ponto em ponto, sem nunca descer. Você deve lembrar da história do barco, do ensinamento do Buda, que diz que todo ensinamento é como um barco que leva você do ponto da ignorância ao ponto da sabedoria. Só que chega no ponto da sabedoria, você tem que descer do barco e viver entre os chaves, ou seja, colocar o ensinamento em paz. Só que quando chega no porto, vocês vão buscar outro, vão buscar outro, vão buscar outro, e ficam só baixando de barquinho. E não faz de nada. Depois disso, estava na sua cabeça, que eu não conseguia acumular tudo. Escolha o que você quer para a sua vida. Seja fiel a você mesmo. Que destino que você só vai entrar no reino do céu se for mais fiel do que a fidelidade. Não é fiel aqui. É fiel a você, aquilo que você acredita. Agora, se você só ficar estudando, 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 é igual ao aluno que, quando diz assim, você foi aprovado, diz, não, eu quero voltar para o outro, porque eu já sei a matéria, fica mais fácil. Não evolui nunca.
Joaquim, a gente mandou um e-mail para o Firmino e ele veio para falar com você hoje. E você poderia vir no dia 17 de novembro fazer um bate-papo sobre ecumenismo.
O que, que vai ser esse bate-papo?
Então, você. Eu imaginei assim, falar sobre ecumenismo.
Não, o que, que vai ser esse dia?
Ah, tá.
Rolar?
É o encontro ecumênico que a gente faz na questão do ano. Aí vai ser.
É o encontro ecumênico, faz parte da semana.
É, isso que eu vou fazer em outubro.
Esse, não, esse é eu falo, você chama a semana da paz.
Isso.
Não pode. E vou lhe ser muito sincero. O que que eu não posso? Não, porque eu não acredito na sua paz. Paz para vocês é algo que surge quando você consegue dominar o outro. Quando o outro faz tudo o que você quer, você aceita a paz. Quando você, quando o outro faz errado, você perde a paz.
Você deve nem falar sobre isso.
Mas você, como é que eu vou falar sobre isso para as pessoas que vêm esperando os conceitos humanos de paz?
Então, tá quebrando.
Eu não posso. Eu posso. Eu vim aqui hoje que ela salvou em nome do mundo. Porque eu não posso ir num lugar onde as pessoas não esperam me ouvir. Não esperam ouvir o que eu tenho para dizer. Porque seria uma afronta. Eu não tenho o direito de dizer vocês estão errados. Eu não tenho o direito de dizer o caminho que vocês seguiram, estão seguindo, não é real. A não ser que você comece a entender que não é. É por isso que eu não posso ouvir. Porque as pessoas que vêm estarão esperando que todos falem desse tipo de pai. E se eu falar outras coisas, eu posso apontar as pessoas. Deus jamais faria isso. Eu sei que muita coisa que eu disse hoje aqui, vamos dizer assim, foi contrária a tudo que vocês acreditam, a tudo que vocês professam aqui dentro. Com isso, eu não quis dizer que vocês estão errados, com isso não quis dizer que o trabalho de vocês não presta. Jamais faria isso. Eu entendo, sim, como instrumento da aprovação de cada um. Agora, a partir do momento que por isso eu pedi que eu visse a conversa que está em cima daquilo que eu falei no São Paulo, o sistema, o manto de vida, a questão da aprovação, a questão da elevação, a partir do momento que vocês ouviram, ou que vocês já ouviram alguma coisa de eu e manifestaram interesse em conhecer um pouco mais, aí sim eu posso vir falar. Agora, quando a pessoa não tem a menor noção do que eu vou falar, não posso. Porque eu sou completamente o oposto de tudo que o ser humano acha.
Então,
vou lhe dizer mais uma coisa. Se você quer me ofender, me chama de humano. Vocês gostam tanto de uma você foi tão grande. Se eu sou espírito e você me chama de humano, me chama de humano. Porque o humano é o inimigo de Deus.
Então, mas aqui, o pessoal que vai no evento, você está aqui mesmo. É da turma. Se ele tem ouvido você uma vez.
Então vamos ver como vai acontecer. Tchau.
Tá bom.
Filho, se vocês nunca leram aquilo, nunca leram a parábola do semeador.
A gente estuda muito o Evangelho, né? Você fala a Bíblia são as outras
cartas. Um bom espírita, você tem que estudar o Evangelho. Assim, como me diz uma moça uma vez, né? A Bíblia foi escrita por homem. O Evangelho não foi escrito pelo Kardec. Ou então o Kardec não era outro. Né? Poxa, para que eu vou ler uma interpretação de alguém se eu posso ler o original? Sim, o Evangelho segundo os Espíritos, a interpretação dos Espíritos, os ensinamentos toda vida. Vocês nunca leram a parábola do semeador. Nela diz que o reino do céu é como um semeador que sai pelo campo jogando as suas sementes. Algumas caem em terreno pedregoso, Gotas caem em terreno, cheio de espinho, com banda cheia de espinho. Gotas caem em terreno bom e nada. Ninguém, jamais, nenhum espinho, desumanizado ou não, jamais pode existir por si. O Tigê e seu chefe, você precisa, você tem que fazer. Quem age assim está buscando apenas submeter-se. Porque no próprio livro do Espírito se diz que Deus não cobra nada de ninguém. Diz o seguinte, ao dar ao Espírito o direito de escolher as provas que ele vai viver, dá a ele responsabilidade. Então você tem uma responsabilidade, mas a obrigação não tem. Tudo que eu falei aqui, como eu disse, é contrário a tudo que vocês ouviram. A tudo que vocês dizem. Agora existe uma coisa. O tempo de reflexão. O tempo de aceitação. Que é o tempo de maturação dessa semente. Se ela terminar, terminar. Se cair no terreno que não vão terminar, não. Nada pode ser roubado de você. A única coisa que realmente eu oriento a vocês, e que eu faço em todo o mundo que eu vou, é a questão da fé. Na hora que você disser, eu acredito nisso, pare de popular outra coisa. Na hora que você disser isso para mim é a verdade, não aceite mais nada como verdade. Porque quando vocês fazem, quando vocês vivem essa busca de saber, 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 a única vítima é você, que não consegue colocar em prática nada do que sabe. Nada do que sabe. Então, se vocês querem um conselho desse velho, parem com essa busca. Tirem o tempo para vocês decidirem o que vocês querem para vocês. O que vocês querem para vocês? O que querem aquilo? Depois que chegarem à conclusão do que querem para si, esqueçam tudo o resto. Não aceitem que nada interfira naquilo que você acredita. Porque senão, vocês vão ficar eternamente como um cachorro correndo atrás de lá. Estudando. Aí chega a velhice, levanta. O que eu faço? Tem uma força para estudar? Não tenho mais condição física? O que eu faço da vida? Não sei o que eu acredito. E a vida não tem mais sentido. Então, esse é um conselho que eu posso tentar para vocês. informação que tem aí milhares, diversas oentes, diversos segmentos, montem sua própria verdade com que vocês acreditam de cada uma dessas coisas. Depois diga, esta é a minha verdade, é a ela que eu vou me entregar. E jamais duvidem do que é isso. Confiança. Não há nenhum ser humano que seja melhor que o outro. Se o universo se faz por afinidade, todos os seres humanos estão no mesmo nível de evolução. São afins. Então não tem ninguém que pode me ensinar o que é verdade. Não tem ninguém que pode me ensinar lhe dar a receita do bolo como fazer. Você tem que ter a sua receita. E depois de que há receita, tu fica testando novos ingredientes. Faça só assim. Fica uma. Esse é o conselho que eu posso prestar para você. O que eu disse, muita coisa do que eu disse, vai ficar esquecido. Mas não esqueça disso. Porque essa é a única coisa. É a única forma de vocês andarem para frente. Porque vocês estão andando igual calangueiros. Um dia estão aqui, porque vem para o lado, vem para o outro. Nunca vão para frente. E para nós sair daqui, moxa, e a qualquer lugar deste mundo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Dá um passo em direção aonde eu quero ir. E depois? Dá outro passo. E depois? Dá outro passo. Dá para ti. Coisa que vocês não fazem. E por que não fazem? Esse é só para acabar. Por que não faz? Por que não faz? Vocês ficam julgando os lugares que vão. Julgando como? O quanto ganho no lugar que vão. Ah, não, eu vou naquela casa porque os filhos lá são fortes. Eu peço por isso. Aquela casa é boa. Não julgo de casa. Cada centro, cada grupo, cada igreja, qualquer coisa, é feita perfeitamente para o que vamos lá. Ela é apta a fazer tudo por aqueles que estão lá, no sentido de dar forma, no sentido de realização material. Então não julgue em casa, não julgue a questão do trabalho espiritual a partir da sua vida. Caminhe para frente. Põe o cheiro de prática aqui. Não esqueça uma coisa. Elevação espiritual, trabalho de reforma íntima, não tem aula marcada para acontecer. Não tem dia certo. É 24 horas por dia. Não importa se você está no banheiro ou se você está rezando na frente do altar. Todo momento é chutinho. Que em cada momento você tem uma oportunidade de trabalhar pela sua elevação. Vivam com essa consciência. E a cada momento, busque colocar em prática aquilo que é que... te fizeram isso, pouco importa a casa que vocês têm, pouco importa a vida que vocês têm, pouco importa se vocês fizeram caridade, se não fizeram. Caridade é no sentido de doação material. Vocês serão lá. Agora, se vocês separam comigo, padeu para fazer isso, vocês vão ser igual ao médico. E um médico numa cidade do interior, que o dono do centro vivia perturbando ele, para ele atender de graça o necessitado. E ele dizia que não podia, que não tinha tempo, que não dava, que ele precisava ganhar o dinheiro dele. Até que um dia ele cedeu. Mas disse, olha, eu vou atender terça-feira, de 9 ao meio-dia. Depois eu não atendo mais. E assim foi durante 30 anos. Durante 30 anos ele atendeu os necessitados à terça-feira de 9 ao meio-dia. Os outros dias não. Tinha que pagar. Quando ele morreu, ele foi entrando assim no céu. Então, Pedro, o que foi? Não, eu fui médico, pedi juiz, atendi muita vez. Ah, tá certo, mas coitado não é por aqui, foi o outro portão. Aí ele foi lá para o outro portão, tinha um monte de gente no portão. E o portão estava fechado. Eu vou esperar a vida. Aí o portão abriu, entrou. Na hora que ele foi entrar, apertaram o portão. Espera, eu também tenho que entrar. Por quê? Porque eu andei muita gente. Ah, tá certo, meu. O seu nome está aqui, você vai entrar. Mas o portão sobe, é terça-feira de 9 ao meio-dia. Cuidado para vocês não terem que esperar a terça-feira, às 9 horas, às 7 horas da noite, para entrar no centro. Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Ok, então faz um comentário. A palestra que eu pensei para novembro foi justamente o que você falou. Então, assim, se você puder ver, repete essa parte. Se não puder ver, eu pego um filme nessa gravação e a gente assiste a gravação. Mas assim, eu acho que o que eu tinha imaginado para falar em novembro foi mesmo o que você falou agora. Acho que é.
Mas é uma coisa muito complexa. Que é mais? É um estado de não-guerra. É quando você não está em guerra com os outros. Quando é que você não está em guerra com o outro?
Não tem guerra com o outro.
Não. Quando você não está cobrando nada de ninguém. Quando você diz assim, o lugar certo de guardar esse copo é ali, você tem guerra. Ah, só que isso é uma besteira. Não. Isso é um acontecimento da vida. Você é sua falta. O copo não foi deixado fora do lugar para ver se você ia optar pelo meio ou não. Você ia ficar em paz, ou seja, eu pego o copo e ponho onde eu quero. Ou se você ia chamar o outro, você pega e põe onde eu quero, que eu sei o que é. Aí o outro, para limitar a vida, começa a colocar a chora naquele lugar. Viu? Agora nós temos paz. Não. Você virou um ditador que está subjugando os outros pela força. Eu falei na última semana no nosso WWW, eu disse o seguinte, que todos os códigos humanos, código de ética, código de educação, código de lugar das coisas, moda, tudo isso são apenas criação da mente, para que ela obtenha o poder e com isso possa subjugar os outros. Aí uma pessoa disse, estou aqui, se acabar com os códigos de norma, aí vai voltar a ser a violência que vai determinar as coisas? Digo, violência é agora. Violência é você castar o livre-arbítrio do outro. Né? Porque quando você quer dizer para o outro o que ele tem que fazer, você está gastando o que Deus deu para ele. O direito de botar o copo onde ele quer. Você é mais poderoso que Deus. Mais alguma pergunta?
Aqui,
você diz sobre
o amor das pessoas.
Você tem muitas
pessoas
que amam. Não. Não choram. Incondicional. Sim, mas exatamente o que eu quero. Eu queria saber o que é um amor incondicional. É um amor que não tem para quê, por quê, como, quando, onde, não tem a quem é dividido, não tem nada. Porque não é. Quando você ama ele, você não está amando. Você está amando ele. Isso é uma condição. Quando você ama porque ele é bom, você está amando porque ele é bom. Isso é uma condição. O amor é incondicional. Esse é o amor que ele ensinou. É por isso que ele foi andar com as coisas de tudo e com os combadores de força. Foi por isso que ele foi salvar a filha do senador. O que aconteceu com você? Agora, você antes de ajudar alguém, vai ver se aquela pessoa merece que você ajude. Você é amor. Ah, não, esse aí eu não vou botar esse bolo, não, ele vai gastar tudo em caçar. Você acha que precisa ajudar, quem está precisando, está precisando de um copo de caçar. Para ele, um copo de caçar tem muito importante. E quem é você para dizer que beber é ruim? Só para você não pode. Você é dono da verdade? Ah, bebida é bicho! É, bebida é um bicho. E não querer que se beba também é um bicho.
A verdade é que o bicho dentro de cada um.
Hã?
A verdade é o que existe dentro de cada um.
A verdade é o que cada um chama de verdadeiro.
Não que o outro impõe.
Não que o outro impõe. Por mais que ela seja aceita pela maioria. Maioria não é verdade. É opinião geral. Verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? Aquela que é igual para todos. E aquela que nunca foi mudada. Quando você encontrar uma verdade que seja igual para todo mundo, o universo, não é só no planeta Terra, e que nunca tenha mudado, você encontrou a verdade. Só tem uma coisa que sempre foi assim. Só ele é a verdade.
Vou dar uma pergunta.
Pode.
Pode. Posso fazer uma pergunta? A pergunta inicial de uma casa que eu apresentava, e eu estava fazendo um pouco de tempo. E aí a gente passou por uma avaliação e foi colocada a questão de cigarro. Da parte, porque eu fumava. E, infelizmente, fazendo todos os meus esportes, eu não paro de fumar porque eu gosto de fumar, então. Mas eu queria que você comentasse em relação ao cigarro, a questão de que você podia ou não da parte. E eu fiquei um pouquinho com isso, porque muitas vezes eu fui estudar, pessoas que precisavam de auxílio, e mentalmente eu conseguia fazer isso. Bom, sem o meu cigarro. Não quero apanhar, hein?
O que decala no regulação? O quinto diz o seguinte: o importante não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque ela vem de coração. Quem lhe é pire, porque você é pire, o que tem no coração? Segundo. Numa conversa que nós estávamos tendo, na cidade, fala aí, Azinho, o que lhe o quê? Da onde foi a festa da Nossa Senhora? E tinha, nós estávamos no trabalho espiritual, eu pensei falando, e tinha gente na plateia bebendo. E bebeu além da conta, e as pessoas começaram a se incomodar. Aí no finalzinho, quando eu vi o incômodo das pessoas com a bebida do outro, eu deixei a seguinte pergunta: quem autorizou usar a bebida que deu? E fui embora. Ficou todo mundo. Ele vai querer achar que foi que disse que podia beber, vai criticar, vai puxar. Quem é que autoriza o uso do pito num ambiente? Quem é que autoriza o uso da bebida? Quem quer beber? Quem quer pitar? Todos que querem pitar vão arrumar uma justificativa para dizer que é livre pitar. Que é livre beber. Eles se autorizaram a fumar. E quem não quer beber, vai dizer que é proibido beber, que é proibido pitar. E quando você quer colocar em cima do outro a sua verdade, que amor da próxima é esse? Então, moça, se a casa não me respeita, não respeita o que você acha, você tem duas opções. Ficar ou sair. Se ficar, você tem que saber que a verdade deles é que lá dentro não pisa. E aí você tem que tentar despistar. Se você não consegue, olha, foi muito bom enquanto durou. Agora, pichinja do pito? Não. Pichinja não ter? Não. Se tiver ter, se não tiver no pito. Poxa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ouça isso com muita atenção. Vamos dizer que uma pessoa venha até você incorporada pedindo ajuda. Se dentro do plano de vida daquela pessoa a ajuda tiver, será que você, a entidade, a caixa, o cigarro, a bebida, o chão, a parede, são realmente necessários? Será que Deus é tão fraco que ele depende de você para poder dar ao filho dele o que ele merece? Sabe, vocês ainda não entenderam que o médico é só um palhaço. Não estou falando palhaço no sentido de pejorativo. É aquele que distrai a atenção enquanto está acontecendo lá o que tem que acontecer. E aí você, com isso, tem chocola, bate no peito. Eu faço. Se você não existisse, será que Deus te diria, olha, você vai morrer de câncer no quinto de hoje para dar parte? É isso que é o fundamento de todo o meu ensinamento. Ou do ensinamento que eu faço. Saiam dessa hipocrisia humana que se considera o centro do universo, de que tudo depende dele. No livro do Espírito tem uma perguntinha, tem uma fase do Espírito da Verdade que diz assim: pobre ser humano, que o simples Deus, o simples choco de Deus acaba com você. Já que vocês se consideram tão importantes, mas vão morrer e o mundo vai continuar. Não vai acabar no final do ano. E o mundo vai continuar. E mais,
vocês não vão fazer a menor falta.
Nem para sua família, nem para o seu trabalho, nem para sua ação espiritual. Sabe, existe coisa muito acima, o centro do universo não é você. Nada depende de você. Que Deus é onipotente, ele faz o que quer. O que ele quer, não, desculpa. Porque Deus nunca pode fazer o que ele quer. Deus não tem livre-arbítrio, né? Ele não pode fazer o que ele quer. Deus é aquele moço que morreu, que cantava. Me dê motivos. Se você não zelar o merecimento de receber, não pode fazer. Por mais que ele ache você bonitinho, por mais que ele queira lhe dar, ele não pode. Porque Deus dá a cada um segundo a sua dose. Então ele não tem livre-arbítrio. E se você merece e precisa receber, quem pode ser mais forte que Deus para que você não receba? Sabe, caiu na real. O ser humano, e quando eu falo ser humano, não estou falando só em vocês encarnados, mas em nós, espíritos, que estamos ligado neste homem terrestre, o ser humano é o cocô da boca que pousou no cocô do cavalo do bandido. É nada por isso. E sabe por que até hoje o destino é pecado? Porque se eles pegarem, vocês vão acusar eles. Que vocês acham que o modo de viver humano não vai ser. Então, caia na real. Antes de qualquer coisa nesta vida, corta Deus na vida. É isso? Não tem erro. Eu fiz não, Deus fez. Aquela pessoa fez não, não foi ela, foi Deus. Não tem chance de errar. Ele é o chefe do universo. Ele é de onde tudo é mundo. E eu vou embora antes que você me pergunte o que é. Eu só queria deixar uma última coisa. Que a segunda pergunta do panteísmo. Pode o homem saber o que é Deus? Porque pode o ser humano conhecer Deus? É a segunda pergunta do panteísmo. Pergunta 12, se eu não me engano.
Que pensar na opinião? Essa aqui?
Não, é. E pode o homem conhecer Deus?
O homem pode compreender a natureza íntima de Deus?
Isso.
Não. Falta-lhe para tanto no sentido.
Então, primeira coisa, para de querer saber quem é Deus, o que é Deus, como Deus age, que você não tem nenhum sentido para poder compreender. Ó, e quando se fala em Deus, Deus é tudo. Tudo é Deus. Assim, então para de querer entender qualquer coisa. Para de querer entender como é um... Não, pode deixar que você vai continuar. Para de querer entender o mundo espiritual, como acontece as coisas, como é que faz energia. Como... Para de tudo isso! Isso não resolve nada. Tem pior. Dedicar isso tem pior. Quer ver?
Na situação?
É.
Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá.
Então, enquanto for humano, você não vai entender.
Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia...
Não é essa a pergunta, então. Eu vou então dizer. E aí ele diz assim. Deus existe. Isso é tudo que você pode saber. Pare de formular sistema para querer explicar qualquer coisa. Sistemas são essas ideias humanas que vocês têm sobre as coisas espiritual. Para sair do corpo, é preciso deitar nessa posição, fazer esse tipo de conceituação, visualizar. São sistemas humanos. Porque enquanto você está vivendo esse sistema, está achando que chave. E isso só lhe leva a ser mais orgulhoso, porque não resolve nada. Na verdade, isso lhe prende a um labirinto do qual você não vai conseguir sair. Este labirinto é o seguinte: a cada coisa que você acha que sabe, surgem mais 200 perguntas. E aí ele termina: você tem coisa muito mais importante a fazer do que ficar buscando o universo. Estude as suas dúvidas. Essa é a última coisa que você faz.
Posso ler, meu filho? Pode. Achei. Passou? Achei. Então, a resposta. Deus existe. Não poder duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo. E não queirais ir além. Não vos cercais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Porque acreditaria em saber quando na realidade nada saberia. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tente que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável.
Sabe o que é que você precisa se desembaraçar? De tudo que é humano. O que você estuda. Então estuda tudo que é humano. Qual é a forma humana de viver? Qual é o sistema humano de viver? E não compactue com essa coisa. Se vocês querem estudar alguma coisa, essa é a única coisa que pode ajudar vocês. A começar a entender como funciona o ser humano, como a coisa para você começar a poder entender aonde é ali, como ali e como ali. Se você quiser, lá no nosso www tem algumas coisas interessantes sobre isso. Tem de 7 coisas lá que é o espiritualista e a vida humana, justamente mostrando o que é a visão espiritual da coisa e como o ser humano. Dá uma olhada lá. Fala de tudo, inclusive da caridade, inclusive da formação de casa, como o que deve uma casa fazer, como ela deve andar. Na casa da Vinho, do velho, eu dei uma orientação muito grande para você ajudar o outro. Você quer ajudar o outro de verdade? Quer? Então eu vou dar uma orientação para você. Essa parede aqui com uma frase só. Você vai morrer. Para ver se você se conscientiza que tudo isso vai acabar e se você não se libertar de tudo isso agora, você vai chegar do outro lado e vai saber como é. Sabe, você não faz a mínima ideia de que vão morrer. Acho que são eternos. Enquanto vocês assalem que na morte, isso não vai acontecer daqui a 20 anos. Não sabe se vai levantar dessa cadeira. Quando você conviver com a realidade de que você pode ser que você não levante dessa cadeira, aí você vai ter perto da coisa. Senão você vai levantar sem problema.